Eu sou Gilmar Carlos Milesi, sou de Florianópolis e sou autor dos livros Zafir e Requiescat in Pace, Crônica da Cidade dos Mortos.
Estamos começando o LivroCast Entrevista de número 1, o primeiro episódio de um quadro novo, de um formato novo aqui no LivroCast. Meu nome é Marcelo Zaniolo e hoje eu estou aqui com o Gilmar Milesi, autor dos livros Zafir, A Guerra dos Magos e Requiescat in Pace, Crônica da Cidade dos Mortos. Então seja muito bem-vindo, Gilmar. Eu espero que eu tenha acertado a pronúncia.
Acertou, Marcelo. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Eu devo dizer que eu não tenho muito hábito ainda de dar entrevista, né? Você sabe, os escritores independentes são um pouco esquecidos pela mídia e às vezes a gente carece um pouco desse traquejo social, vamos dizer assim. Mas eu estou à disposição dos seus ouvintes para passar um pouco da minha experiência como autor independente no Brasil.
Cara, então faremos o seguinte, já que você não está acostumado com entrevistas, eu vou te falar que eu também não tô, tá? Esse é o primeiro programa de entrevistas que a gente está gravando. Que seja um bom início para ambos, né?
Que ótimo. Então eu fico mais à vontade ainda, né? Porque você está falando com uma pessoa que está justamente começando um novo projeto e dentro desse projeto a gente se sente mais à vontade porque não é um formato ainda fechado, né?
Exatamente. Então, ouvinte, continue com a gente porque você vai ficar sabendo de tudo da obra do Gilmar Milesi, dos seus livros, agora aqui no LivroCast Entrevista. Gilmar, vamos começar a conversa, então, cara, eu quero que tu fique à vontade. O tema do episódio de hoje é você e são os seus livros, e eu queria começar perguntando quem é o Gilmar Milesi, aonde você nasceu, onde cresceu, aonde mora, a sua formação, o que você faz e tudo mais. Eu acho que a gente pode começar por aí para ter um bom parâmetro.
Ó, eu nasci na cidade de Tubarão em 1957. Vim para Florianópolis com 4 ou 5 anos, eu não me lembro bem exatamente, mas eu sei que...
Faz sentido.
Eu sei que eu vim algum tempo antes de começar a estudar, né, na escola. E eu cresci, a minha infância foi na década de 60, eu cresci a adolescência toda na década de 70. Foram duas décadas mágicas no Brasil, de muita efervescência cultural, muito gibi, muito filme nos cinemas nas tardes de domingo. Eu sou do tempo que a gente trocava gibi na fila de cinema, né? Nós não tínhamos videogame, nós tínhamos carrinho de rolimã, nós não tínhamos as facilidades que a garotada tem hoje, conectada com mil informações a cada segundo. Nós ficávamos apenas com as histórias em quadrinhos, os filmes na televisão e eventualmente um cineminha nas tardes de domingo. Essa era a nossa vida, né? Devo dizer que foi um período muito bom, muito feliz. Isso aí, apesar de eu ter vivido numa época em que o Brasil passava por muitas mudanças no campo político, no campo social e cultural. Talvez até por isso eu adquiri um background cultural que me possibilitou hoje colocar para fora uma série de coisas. Os meus livros refletem isso. Aquilo que eu aprendi, que eu vivi, que eu presenciei, que eu testemunhei durante muitos anos. Eu vivi numa época muito propícia para o crescimento emocional e cultural de uma pessoa.
E eu imagino que tu coloque muito disso em suas histórias, talvez não diretamente, mas através de metáforas ou de alegorias, né?
Sim. É desse período, quando eu era garoto, que eu comecei a me interessar por leituras além da história em quadrinho. Comecei pelos livros de aventura do Emílio Salgari, do Mark Twain, de Monteiro Lobato, Machado de Assis também mais tarde, e tantos outros. E depois eu migrei para os clássicos franceses, russos, italianos. Tudo isso foi criando aquela amálgama cultural que me possibilitou um bom material para escrever anos depois, já adulto, né? Eu comecei a escrever ainda na escola primária, no antigo primário. Hoje eu não sei como é que chama. É fundamental, se não me engano. Primeiro ano, segundo.
Fundamental, isso mesmo.
Antigamente tinha o primário, primário e tinha o ginásio. Nós estudávamos até o quarto ano primário e depois fazia um exame para saber se a gente podia seguir adiante, chamava de exame de admissão ao ginásio. Se a pessoa não passasse nesse exame, teria que fazer o quinto ano primário, né? Era muita humilhação pra garotada, ninguém gostava de fazer isso aí. Nessa época, quando eu tava lá no quarto ano primário, eu participei de um concurso na escola, um concurso de redação. Contra todas as expectativas dos professores, que torciam para pelos seus alunos prediletos, eu ganhei o tal concurso. Então eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa a desenvolver aí. Aí começou um sonho, um embrião de um sonho, na verdade, de um dia eu conseguir contar as minhas próprias histórias. Só que a vida leva a gente para muitos lugares e eu fui empurrando esse sonho com a barriga durante muitos anos. Então eu casei, tive filhos, descasei, mudei, voltei a Florianópolis, que na época quando eu casei eu fui morar em Laguna, e aí que eu realmente comecei a tentar escrever romances. Antes disso, eu escrevia pequenos contos, crônicas e peças de teatro, que o grupo de teatro municipal de Laguna encenava. Encenaram algumas peças minhas, outras ficaram só na gaveta. Então, a partir disso aí, foi se criando, né, na minha cabeça, a possibilidade de começar a escrever romances, umas obras de mais fôlego, né? E eu comecei a escrever o Zafir como a primeira experiência de um romance. E o Zafir foi se prolongando, a feitura dele foi se prolongando por anos e anos, que eu começava, eu me enrolava, eu desistia dele, eu xingava o livro, abandonava, passava um tempo sem ver o livro, voltava de repente, aí relia o que tinha escrito, às vezes gostava, às vezes odiava. Eu passei muitos anos escrevendo o Zafir. E nesse livro eu coloquei tudo que eu imaginava que deveria conter uma boa história. Eu coloquei uma longa jornada, né, a jornada do herói, aquela famosa. Eu coloquei opositores, vilões, uma transformação, né, os heróis passavam por uma transformação ao longo desse período. Também algumas provações. Tudo isso amarrado com algumas tramas paralelas, que cada uma acrescentava alguma coisa à trama principal. Eu estava muito inseguro na época, achando que eu não ia conseguir fechar todas as tramas que eu havia criado para o Zafir. Quando eu terminei o romance, ele tinha 930 páginas. Aí eu olhei para aquele calhamaço e pensei, isso aí vai ser uma fortuna para imprimir.
Cara, eu tô com o livro em mãos agora e ele tem exatamente 325 páginas.
Exatamente. O que é que eu fiz? Para tornar possível imprimir o Zafir, eu reescrevi ele. Reescrevi o livro todinho e condensei partes dele que eu achei que não precisava ser tão detalhada. E aí cheguei nesse número de páginas. Aí eu acho que não teve prejuízo nenhum. Eu tenho a impressão que, com medo de escrever um livro muito curto, eu acabei escrevendo um livro excessivamente longo. Não precisava. Só na revisão ali eu comecei a perceber isso aí. Quando eu fiz uma simulação de diagramação no Word, eu vi que o livro ia ter 930 páginas. Aí eu me assustei. Pô, não pode. O livro não pode ter tudo isso, porque vai sair caro para imprimir e caro para vender. Eu queria que as pessoas tivessem condição de comprar o livro. Então, essa jornada do Zafir foi uma jornada longa, cansativa e um pouco frustrante também, porque foi o primeiro trabalho que eu fiz com a ajuda do meu filho, Jean, e a gente praticamente aprendeu o serviço de um editor em cima disso aí. Alguns erros, eu cometi muitos erros, que hoje eu não cometeria, mas foi um aprendizado legal. No fim, o livro foi a concretização de um sonho, né? De um primeiro sonho. E aí eu sempre esperei que tivesse outro. Aí depois que eu lancei o Zafir, eu saí à luta para vender. Vendi em feiras literárias, em escolas, em festas de livros, em alguns locais. Comecei lá em São Paulo, onde eu estava vivendo, quando o Zafir foi impresso. E voltei para Santa Catarina. Aí, a convite de um amigo meu, eu lancei em Urubici, patrocinado por ele, inclusive. E depois vim a Florianópolis e lancei no SIC. Distribuí os livros onde eu pude, Itajaí, Camboriú, Tubarão, e algumas regiões que eu ainda não visitei, mas eu estou continuando a vender o Zafir, né? Nas feiras, em qualquer local onde seja possível. Eu também organizo algumas oficinas de criação literária para as pessoas que querem aprender a arte de escrever um livro, né?
Eu tenho várias coisas para comentar agora. A primeira coisa, tu começou a escrever muito cedo, e eu acho que para alguém que gosta de histórias, que gosta acima de tudo de ler, o contato com a literatura nunca deixou de estar presente na tua vida, acredito eu. Nesse tempo todo, desde o primeiro ano do fundamental, como a gente mencionou, tu não parou de escrever e nem de ler, acredito eu, correto?
Correto. Eu sempre li muito, né, desde garotinho. Eu já entrei na escola sabendo ler. Aprendi praticamente com meu pai. Meu pai era um leitor voraz, ele lia de tudo, né, principalmente história em quadrinho, gibi, né, o antigo gibi. E eu acompanhei ele nessa jornada. Foi meu pai, inclusive, responsável por me introduzir no cinema, nos filmes de aventura. Era Tarzan, era Zorro, Durango Kid, eram os heróis da época, né? E isso aí favoreceu o desenvolvimento da minha capacidade criativa. Muitas referências pop, culturais dessa época aí. Durante esse período, voltando à tua pergunta, durante esse período, eu, além de continuar tentando escrever, aprendendo a escrever, eu continuei lendo muito. Eu passei por muitos romances, muitas escolas de literatura, muitos gêneros, né? Eu lia desde livros de aventuras a clássicos da literatura, como Dostoiévski, no caso os clássicos russos, né? Eu li o Lusíadas do Camões totalmente quando eu tinha 12 anos de idade. Achei uma droga de chato, porque era um livro, era um poema épico, né? Eu não estava preparado para ler os Lusíadas nessa época. Os Lusíadas eu li a Divina Comédia, eu li as Viagens de Gulliver de Jonathan Swift, no original, original não, né? Em português, mas a obra original, não aquela versão infantil. Eu li os clássicos franceses também, Victor Hugo, os clássicos americanos também, Laura Ingalls Wilder, Mark Twain, mas o que mais me marcou dessa época, no meu aprendizado como escritor, foi sem dúvida Edgar Allan Poe. Ele e Alice Sprague de Camp foram os que mais me marcaram, assim, pelo estilo literário, porque eu sempre me inclinei para a literatura de horror. Tenho um fascínio por essas coisas, então eu gosto e eu escrevo sempre que posso nesse gênero, mas eu escrevo, na verdade, eu escrevo sobre qualquer coisa. Eu gosto de escrever e ponto. A ideia é que vai determinar para que gênero eu vou. Hoje, eu lancei um livro de aventura de fantasia, foi o primeiro, depois eu escrevi um de horror, que na verdade virou um livro que não é bem de horror, né? Seria um gênero intermediário, eu chamo de terrir, eu estou falando dele agora. Ele tem uma parte sobrenatural, ele tem uma parte de metafísica, filosófica, ele discute muita questão da mortalidade, da vida pós-morte, a dualidade entre bem e mal, e também tem romance. Pô, o cara descobre, uma jornada no mundo dos mortos, ele descobre que tinha uma alma gêmea, que ele nem lembrava dela porque ela estava perdida em outra encarnação. Comecei a desenvolver essas coisas, as coisas começaram a me surgir na cabeça, assim, eu fui desenvolvendo, assim, meu Deus, esse livro não vai acabar. E eu consegui acabar ele, né? Consegui amarrar todas as pontas. E nesse livro aí, eu, inclusive, eu fiz muitas referências ao Edgar Allan Poe, o Dante Alighieri também, né? Porque escreveu A Divina Comédia, que foi uma jornada pelo inferno. Eu aproveitei os dois personagens, o Dante, por causa da sua jornada em busca de sua amada pelo inferno, e o Poe, que ficou muito tempo chorando a morte da Lenora. Inclusive, ele escreveu um poema que se chama O Corvo, que fala sobre isso aí. Então, o poema do Poe e A Divina Comédia serviu de pano de fundo, vamos dizer assim, de inspiração para que eu levasse adiante o Rick Scott.
Eu queria perguntar uma coisa antes de falar dos livros em específico. Tu escreveu contos, crônicas, peças de teatro, né? Aquela perguntinha, então, que geralmente quando se fala com autores, eles sempre dizem que a pessoa não pode parar de escrever. Então, eu te pergunto, a prática realmente leva à perfeição?
Eu acredito que quanto mais você escreve, mais concisão vai ter o seu texto. Isso aí tá acontecendo comigo. Eu percebo que meu texto tá ficando melhor, mais fluido, né? Só que essa é uma busca eterna, né? A gente sabe que nunca vai se dar por satisfeito. Eu escrevi o Requescat muito mais rápido do que o Zafir e muito melhor o texto, assim, digamos, de qualidade literária. Eu sinto que eu tô começando a encontrar um estilo meu, né? O Zafir foi uma experiência, vamos dizer assim. Eu tava tateando em busca de alguma coisa. E o Requescat já aparece de uma outra forma, né? Eu já consigo trabalhar de outra forma. O livro foi escrito em 180 dias. O Zafir levou anos para ser feito. O Requescat eu escrevi em 180 dias. Foi uma obra que eu comecei. A ideia dele foi a partir de um desses empregos que eu arrumo para pagar as contas, como você falou no início, quando você estava falando dos autores pouco conhecidos. Eu já arrumei diversos empregos na minha vida e alguns deles foram empregos noturnos, jornadas noturnas, né? Eu não cheguei a trabalhar como vigia noturno de cemitério, mas quase. E nessas jornadas noturnas, assim, quando eu ficava naquela solidão, eu ficava pensando sobre a minha vida e sobre as coisas que eu estava escrevendo. E às vezes eu escrevia contos de terror na madrugada, quando eu ficava sozinho, né? E um dia eu tive a ideia de escrever o Requescat. Nessa época que eu tive essa ideia, eu estava trabalhando numa pousada, eu era recepcionista noturno da pousada. E eu passava a noite toda sozinho, sem ver viva alma. E por não ver viva alma, eu comecei a me voltar para os mortos, é claro. Eu tive a ideia de escrever um romance que falasse disso, de um escritor sem recurso, né? Uma mera coincidência. Arruma um emprego de vigia noturno de um cemitério, num cemitério. E o que acontece? Ele, apesar de ser uma pessoa cética, o meu personagem era cético, era materialista, ele descobre que não é bem assim. Coisas estranhas aconteceriam durante as madrugadas do cemitério, logo depois que os portões se fechavam, algumas coisas começavam a acontecer que os vivos não tinham conhecimento. E aí que ele começa a tomar contato com uma vida, com algo sobrenatural, não vou dizer vida, mas uma existência sobrenatural que ele apenas sabia de ouvir dizer, né? Porque a gente nasce, cresce na crença de que existe vida após a morte. É lógico que os céticos e os materialistas forças repudiam essa ideia. E ele era um personagem que repudiava isso. Na verdade, ele não acreditava que isso pudesse acontecer, mas quebrou a cara e aí iniciou uma longa jornada de aprendizado, né? Conheceu almas amarguradas, almas felizes, vamos dizer assim, né? E entidades do mal, vamos dizer, demoníacas, que eram eu tinha que colocar alguns opositores na jornada, né? Ele não podia ter uma vida fácil. Então eu criei uma trama em que ele se envolvia em diversas coisas, inclusive na questão do juízo, o julgamento das almas, né? Eu entrei por isso aí, né? Algumas pessoas, inclusive, acharam que meu livro tinha uma pegada espírita. Alguns achavam que era um livro espírita. E eu tive que esclarecer que não era. Na verdade, eu nunca li livro espírita. Eu apenas escrevi aquilo que eu achava que devia ser. Uma jornada pelo mundo dos mortos, né? Uma coincidência que algumas dessas referências fossem parecidas com o espiritismo. Comecei a publicar esse livro no Wattpad. Para quem não sabe, é um site de compartilhamento de texto, né? Gratuito, na internet, que atua no mundo inteiro. E eu publiquei o primeiro capítulo e ele começou a dar saltos de audiência, vamos dizer assim. Eu não acreditava muito naquilo ali. Aí botei o segundo capítulo e foi indo. Aí o livro, quando eu coloquei o quinto capítulo, o livro já estava com 3 mil leituras, né? Readers, que eles chamam. Aí eu percebi que tinha algo bom nas mãos, que as pessoas estavam gostando. Eu entrei na parte de estatística do Wattpad e vi o perfil do meu público. E nesse perfil eu me surpreendi, porque 60% era composto de pessoas que tinham idade entre 13 e 25 anos. E desse total, quase 70% era o público feminino. Então, isso aí também me causou um certo constrangimento, porque os meus textos são um pouco fortes, às vezes, né? E eu comecei a me policiar, porque eu estava vendo que eram meninas que estavam lendo o livro, né? Então, eu dei uma suavizada em algumas passagens, em algumas leituras. Outras eu deixei como estava, porque, afinal de contas, o autor não pode ficar se policiando, né? O autor tem que criar. Aí, se as pessoas quiserem ler da forma como foi feito, tudo bem. Se não, isso aí não serve para elas. Então, elas não podem ler algo que não lhes interessa ou que lhe cause algum tipo de desconforto, que o autor não pode ficar se limitando. Mas eu tinha essa preocupação, que eram meninas lendo meu livro e tentei fazer algo compatível, mas eu não pretendo mais fazer isso, não. Tentei dar uma suavizada e no fim eu não consegui. O autor, na verdade, é como se fosse um médium, né? Ele senta para escrever, começa a criar suas histórias e os seus personagens começam a tomar conta da história. É difícil um autor dizer assim, não, eu vou levar meu livro a tal lado. Comigo não consigo fazer isso. Eu tinha uma ideia quando comecei a escrever Requiescat, para mim eu queria escrever um livro de terror puro, daquele livro assim que desse arrepio das pessoas de medo, mas a minha veia cômica me traiu, então o livro não ficou assim tão assustador. Tenho a certeza que no fim eu criei uma obra que vai divertir as pessoas, mas a minha intenção inicial não era essa, era uma outra, era um livro para os apreciadores de histórias de terror. Os personagens tomam conta e às vezes a gente tem que matar algum só para mostrar quem é que manda.
Gilmar, deixa eu perguntar, cara, tu tem esses dois livros publicados, né? O Zafir e o Requiescat em Passe. Tem mais alguma obra sua disponível?
Agora eu tô finalizando um livro que eu tô escrevendo há 40 dias, mas tá acabando agora, até semana que vem eu acabo e vou dar uma revisada nele, porque eu vou escrever ele no concurso da Amazon. E o prazo é dia 30 de novembro. Então já pedi ao Jean que fizesse uma nova capa para esse novo romance. É uma história de terror também, né? Mas eu até não quero falar muito dela agora, porque eu ainda não revisei e às vezes algumas coisas eu mudo. E esse livro foi escrito com muita rapidez. Estou trabalhando nele assim todo o tempo livre que eu tenho. E além desse, eu tenho pronto no Wattpad, eu tenho Noites Sombrias, que é uma coletânea de contos de terror. Eu tenho um livro que é uma mistura de romance, de uma comédia romântica com ficção científica. Foi a experiência que eu fiz. O pessoal tem gostado muito. Tá lá no Wattpad também, porque infelizmente não dá para publicar tudo, né? Porque isso é muito caro. E no Wattpad pelo menos eu tenho a satisfação de ver as pessoas lendo, os comentários delas. Então aquilo estimula a continuar escrevendo, né? Eu tenho 8 publicações no Wattpad, né? Tenho 2 coletâneas de contos, uma de terror e uma de contos eróticos. Na verdade não são bem eróticos, né? São uns contos picantes, né? São histórias divertidas, assim, meio comédias, mas com uma pegada mais picante. Tem esse outro que chama, que eu falei que era um romance, uma mistura de ficção científica com romance mesmo, A Luz das Estrelas. É uma história de um sujeito meio esquisito com uma garota bonita. Imagina a mistura, né? Um cara esquisito que tem mania de escovador. Ele tem a mania de só ficar caçando escovadores com a luneta dele, e não sei como a garota se interessa por ele, e os dois acabam formando um casal improvável. Então tem uma trama toda em cima disso aí, e a história do disco voador realmente acontece. Aí é pra quem quiser ler, tá lá no Wattpad.
Todos os links de Amazon, de Wattpad, de Facebook, de onde quer que seja, estão aqui embaixo na postagem. Depois o ouvinte vai clicar e vai atrás. Eu queria perguntar, Gilmar, falando do processo de criação dos seus livros, de um modo geral, assim, a gente já vai entrar um pouquinho mais em um ou em outro, tá? Não tem problema. Mas eu queria saber, assim, porque tu mencionou ao longo da tua fala, a primeira fala ainda, que tu chegou a sentir ódio do Zafir, né? De tu olhar assim, cara, eu não, esse livro não vai, não vou conseguir acabar ele, ou ele não tá como eu queria que ele fosse, ou eu não sei se aconteceu contigo, mas aconteceu comigo já, de tu escreveu, aí tu lê a primeira vez, tu acha incrível, aí tu lê a segunda vez pra revisar e tu acha horrível, e aí tu não sabe o que tu faz. Como que o autor, como que o Gilmar lidou com isso, com esse ódio que ele mesmo sentiu de uma obra própria?
Eu senti uma grande frustração em muitos momentos, porque o livro estava se tornando muito complicado, tinha muitas pontas abertas, e eu quis criar uma história bem consistente, e assim, uma história que tivesse a cada página uma surpresa para o leitor. Uma página conduzisse a outra, assim, um esquema de suspense crescente que mantivesse o leitor pregado na história. Só que isso é muito difícil de fazer, e eu tentei. Então, como eu tinha várias pontas para resolver, eu esqueci algumas pelo caminho. Aí eu tive que voltar para arrumar isso aí. E quando eu arrumava uma ponta, eu desarrumava o que tinha mais à frente. Ou seja, teve um dia que eu tive que pegar tudo e reescrever desde o começo. Só que nesse processo aí, eu comecei a ter outras ideias. Assim, meu Deus, isso não vai acabar nunca. E foi uma jornada dura. Hoje eu já sou mais disciplinado. Eu começo com uma ideia e eu faço. O pessoal que escreve novelas de TV faz aquilo que se chama de escaleta. A escaleta é um esquema da história. Porque é mais fácil tu modificar um esquema, uma escaleta, do que modificar um romance inteiro, reescrever tudo de novo. Então eu fiz uma escaleta do Rick Scott. Eu coloquei tudo que eu queria botar. É claro que eu não consegui seguir a tal da escaleta, mas ela me manteve dentro dos trilhos da história central. Eu fiz modificações do Rick Scott também. Só que ele não fugiu da premissa básica. E isso facilitou o término do livro.
Tanto que no Rick Scott você escreveu em 180 dias, né? Enquanto o Zafir, como você disse, levou anos aí pra ser escrito.
Levaram muitos anos, cara. Já me falaram, inclusive, que eu não devia dizer. Não devia falar quantos anos eu levei escrevendo o livro. Eu faço assim, uma estimativa, né? Foram 4 anos, mais ou menos isso aí. Talvez tenha saído assim, um pouquinho maior, não sei. Um prazo maior. Eu não consigo estimar, porque eu não me lembro quando eu comecei a escrever. Mas eu sei que eu passei muitos anos novos em cima do tal do Zafir, e ele não acabava. Eu escrevi até na virada do ano.
Bom, se serve de consolo, o Sabino escreveu um livro chamado O Mantecapto, que levou, se não me engano, 16 anos pra ficar pronto. Tá? Então, 4 anos não é nada, né?
Eu escrevi o último romance agora, que eu tô terminando, ele vai finalizar em 40 dias.
Nossa, nossa, nossa.
Eu sentei e comecei a escrever. A história já tava na minha cabeça, eu comecei a trabalhar em cima dela e olha, eu tive a ideia no dia que eu decidi participar do concurso. Aí eu pensei, eu vou escrever que gênero pra isso, né? Não dá tempo de escrever uma obra-prima, né? Não vai ganhar o Nobel nem um concurso, assim, de obras mais sofisticadas. Mas eu gosto de escrever histórias para as pessoas se divertirem. Eu costumo dizer que eu escrevo, comparando com comida, eu escrevo mortadela. Então que seja uma boa mortadela. Essa ideia não é minha, essa frase. É do próprio Stephen King, já falou sobre isso também, né? No dia que eu resolvi participar, eu tinha exatamente 40 dias para terminar o livro. Os 40 dias estão acabando, né? Acaba esse mês agora, dia 30 acaba. E o livro está quase pronto. Vai dar tempo até de dar uma revisada nele. E eu acho que isso aí serviu também. Serviu de base para eu adquirir uma disciplina de escritor. Eu sento no computador, assim, eu vou escrever durante uma hora e eu não faço outra coisa. Eu sento e escrevo durante uma hora. Aí eu levanto dali para dar uma esticada na coluna e aí vou fazer outras coisas. Às vezes eu tenho que fazer outras coisas que são os meus trabalhos, né? Eu tenho que sair para vender livro, não adianta só escrever e não vender o livro. Então eu saio atrás, leitores pros livros. Eu volto para casa e decido escrever mais uma hora. Então, na soma total, eu devo escrever em torno de 4 horas diárias. Só que agora eu tô escrevendo com mais rapidez, as minhas ideias estão mais claras, e mesmo quando eu não estou ali no computador digitando, eu tô escrevendo na cabeça. E quando eu sento, aquele capítulo já tá todo prontinho. É só sentar e escrever ele, ou, né? Materializar ele, vamos dizer assim. Então, basicamente, é isso aí, nessa parte de criação, né? Só recapitulando para ti, eu sou fruto de uma época muito fértil, do ponto de vista cultural, né? Muito efervescente. Tive todas as condições de me desenvolver para esse aspecto, para me tornar um escritor. Eu tive muita sorte em ter vivido a minha adolescência nesse período.
Gilmar, vamos então, cara, enveredar um pouquinho mais pro Zafir, o seu primeiro livro. Eu acabei de ver o Scooby, o Zafir tá com nota 4.2. Tu comentou, cara, que o Zafir, ele foi um 3 a 5 anos ali pra ficar pronto, né, pra ser escrito, e que foi um livro o que tu teve momentos de ódio, momentos de glória, vamos colocar assim, e que tu aprendeu muito, porque tu publicou todos os livros em forma independente.
É, o único que eu publiquei, na verdade, em formato impresso foi o Zafir, né? É um investimento muito alto, e eu não teria condição de fazer outro tão cedo, né? O livro seguinte, que ficou pronto, eu gostaria de ver no impresso. Então eu escrevi num programa do governo do estado aqui, que chama 100 cópias, 100 custos. São 100, organismos 100, né? E 100 custo com S. 100 cópias, 100 custo. Esse programa achei muito interessante, porque se propõe a imprimir as primeiras 100 cópias do livro pela gráfica da imprensa oficial do estado, e o autor não paga nada por isso. E aí ele bota o preço dele e sai vendendo o livro. É uma forma do autor se remunerar.
E você já teve a resposta disso, não?
Olha, rapaz, já faz um tempão que tá lá o livro escrito, já faz um ano, eu acho, não saiu ainda. Há 2 meses atrás eu recebi um e-mail deles pedindo que eu fizesse uma pequena mini biografia, escrevesse uma declaração de originalidade do texto, alguma coisa que eles pediam que eu não me lembro se eu não atendi na época que eu botei o projeto. Então pediram algumas coisas que estavam faltando já faz uns 2 meses. Aí eu entrei em contato, a moça disse que dependia do conselho editorial. Só que o conselho é uma entidade extraterrestre, porque a gente não tem acesso a eles, né? Não sabe quem são os membros do conselho.
Esse projeto é só para autores catarinenses.
É, autores não precisa ser naturais de Santa Catarina, né?
Mas que residam em território catarinense.
Exatamente. Eu achei um programa excelente, só gostaria de ver esse programa dando resultado para mim, né? Porque daí eu teria condição de atender a minha lista de leitores, eu tenho uma pequena lista de encomendas, né? E teria mais um livro para sair trabalhando aí no verão, hein?
Ô Gilmar, tu falou ali então que tu fez tudo nesse livro. Eu vou abrir um parênteses aqui bem breve, tá? O Gilmar, eu conheço o trabalho do Gilmar porque eu estudei com o Jean, né? O Jean Milese. Ele fez publicidade comigo e o Jean foi o capista dos 2 livros do Gilmar. E são capas formidáveis, né? São trabalhos gráficos muito bonitos. O Jean gravou com a gente episódios sobre o Exorcista, então talvez o ouvinte já tenha conhecido o Jean antes de conhecer o Gilmar. Fecha parênteses. Eu sei que tu trabalhou muito com o Jean ao longo desse livro também, Gilmar. E eu queria saber como é que foi a questão de capa, de revisão, de diagramação, o aprendizado que tu carregou. É possível fazer sozinho ou não dá?
Olha, eu acho que o autor devia só escrever história. Porque um livro, ele tem diversos aspectos que tem que ser bem trabalhado. Tem o editor, o capista, como você falou, né? O ilustrador, quando é o caso. Tem um revisor, que precisa de um revisor, sabe? Eu gostaria de ter tido um revisor para me ajudar com o desafio. E eu acho que uma obra, a publicação de uma obra, deve envolver diversos profissionais para que essa obra seja uma boa experiência depois para o leitor. A pessoa, quando faz sozinha, lógico, faz o melhor que ela pode. Foi o meu caso. Eu não fiz bem sozinho, porque meu filho fez a capa, o Jean fez a capa, o Jean deu palpite na trama, e a gente fez muita parceria nesse sentido aí. E o Jean fez a diagramação também. Foi a primeira vez que ele se meteu a diagramar um livro. Tivemos muita dificuldade nesse aspecto, porque a conversão de um arquivo tipo DOC para um arquivo do InDesign desconfigurava tudo que a pessoa tinha feito, e eu tinha muitas partes escritas assim com, entre aspas, em itálico. Olha, foi uma trabalheira do cão, e aí mesmo assim ainda passaram alguns problemas, né? Depois foram feita uma nova revisão na prova digital, e olha, foi muito difícil, foi uma longa jornada. Então, se a pessoa tem condição de escrever o livro e pagar alguns profissionais para ajudá-la, melhor ainda. Ou então ela é uma pessoa bem capacitada e pode fazer tudo sozinha, mas eu, no meu caso, eu gostaria de ter tido ajuda. E por isso que eu entrei, inclusive, nesse programa do governo do estado aí, porque a gráfica oficial do estado faz essa parte aí, né? De revisão, faz o registro do livro, pega o ISBN do livro, algumas coisas eles fazem lá, e a diagramação é na própria gráfica do estado. Poupa bastante trabalho, sabe? É uma ajuda valiosa. Eu espero que esse programa vá adiante, não só comigo, mas com vários autores. É um programa valioso. Ele deve ser prestigiado pelas autoridades, pelo governo do estado, pelos próximos governos, porque realmente ele pode fazer a diferença e colocar o nosso estado em outro patamar na literatura brasileira e talvez do mundo, né? De repente a gente acaba descobrindo aí um grande valor literário em Santa Catarina para o mundo. Eu tenho essa esperança.
E mesmo sendo difícil, eu fico feliz que tenhas feito o teu melhor, né, cara? Que eu acho que isso que é o que importa, né? A publicação é um processo bem árduo, cara, bem árduo mesmo, e sem dúvida uma ajuda é fundamental, né?
Isso, é uma jornada muito difícil, e o autor sozinho, às vezes, ele não consegue no fim dar o formato ideal para sua obra, né? Seria isso que eu queria te dizer. Escrever escrever uma boa história envolve muitas variáveis. Envolve o autor pensar no leitor, na forma como ele vai apresentar esse trabalho para o leitor, o custo dessa obra para o leitor. O autor tem que funcionar como um editor, pensar em mercado editorial. O autor tem que escrever uma boa história. Então, o resto tem que ser outros profissionais que devem trabalhar nisso. Então, para o autor independente, essa é a jornada. A dureza da nossa jornada é essa. Tem que fazer tudo sozinho, porque a gente não pode pagar um revisor. A gente não pode... No meu caso, eu tive a sorte de ter um filho que podia desenvolver a capa, senão eu teria que encontrar uma forma de pagar um ilustrador fazer a capa, ou então eu mesmo fazer, né? Porque se precisar, eu faço uma capa, não vai sair aquela capa genial que a gente costuma fazer, mas eu consigo fazer alguma coisa também.
É, cara, mas olha, graficamente o trabalho ficou muito legal. Eu comecei a ler pra essa entrevista aqui o Zafiro, eu dei uma folheada nele, li as primeiras partes dele, né? E nada me incomodou. Até quando eu leio autores independentes, nacionais, eu costumo ser mais aceitar melhor, né? Qualquer erro, saber. Do teu caso em particular, Gilmar, eu acompanhei muito, né? Porque eu estudava com o Jean, então ele comentava comigo: ó, meu pai tá escrevendo, meu pai tem uma história, meu pai, ele sabia já do Livrocast, sabia da minha vontade de conhecer leitores e de escrever, né? Então a gente falava muito sobre isso. Eu gostei muito do que eu encontrei, Zafir. Ainda não acabei a história, pretendo acabar em breve, né? E eu te avalio no Scooby também, tá?
eu peço pra ti também não esquecer de avaliar o Zafir na Amazon. E isso aí é muito importante, né? Porque pro autor independente, que quase não tem muito recurso de divulgação, o boca a boca é o que faz mais efeito, né?
E a Amazon é ainda mais importante que o Scooby, né?
Exatamente. No caso da Amazon, por exemplo, quando o livro não é avaliado por ninguém, passa despercebido, as pessoas não dão a devida importância pra ele.
Mas deixa eu te perguntar, cara. Vamos lá. A gente falou. Vamos lá. Me dá uma sinopse de Zafir.
Ah, certo. Então, seguinte. O Zafir, você imagina um menino e uma menina, dois adolescentes, vivendo um momento na vida que eles sofrem muitas pressões na escola, no meio que eles vivem. São duas pessoas socialmente inadequadas, não muito eficientes no trato social, sofrem todo tipo de pressão. Então, um mundo para eles é um mundo hostil, é um mundo cinzento. Esses dois meninos conhecem no bairro onde um deles foi morar. E cada um deles tem a sua própria característica e calhou dos dois se encaixarem, assim, em termos de amizade, né? O garoto é um nerd. A menina é uma garota que é um pouquinho masculinizada para os padrões de hoje. É uma menina que gosta de futebol, ela não brinca com boneca, ela não dá atenção ao mundo feminino, vamos dizer assim. Ela não dá atenção para roupas, para referências do mundo feminino. E ela sofre bullying em função disso aí, uma pressão em cima disso aí. E isso está bem caracterizado no início do livro. Os dois encontram ganham numa visita a um sebo um estranho jogo de videogame. E quando eles colocam esse jogo para rodar, acontece uma mudança de realidade. Eles acabam se transportando para um outro mundo. Um mundo onde eles têm a possibilidade de serem pessoas diferentes, de serem capazes de feitos extraordinários, como super-heróis das histórias. Um mundo cheio de encantamento. É isso que eles encontram pela frente. O garoto encontra um mentor que o ensina ou apresenta a magia, a forma de conduzir as energias místicas daquele mundo. A garota se descobre uma guerreira, até bem sanguinária para esse tipo de história, né? Eu não estava pensando em escrever uma história infantil, então carreguei bastante nas tintas, assim, da violência, vamos dizer assim, né? Era uma história bem forte, né? Nunca foi para criança. Então, a menina, como ela tinha uma parte dela, da existência dela, já compartilhada com esse mundo, de uma forma que vai ficar claro só para as pessoas que lerem o livro até o fim, ela começa a crescer rapidamente. Ela é uma garotinha, menina de 13 anos, e de repente começa em alguns dias a se tornar uma mulher adulta. Então eu faço ela passar pelo crescimento acelerado e aquela inadequação sendo substituída por uma série de coisas e a cabeça mudando rapidamente também. Ela tinha uma confusão de hormônios na cabeça, eu não sei como essa garota não pirou, mas eu consegui manter ela nos trilhos até o fim da história. Então ela se torna uma mulher adulta e ela tem que lidar com o mundo adulto, mas de outras perspectivas. Ela percebe que ela tem poder, que ela, além de ser uma grande guerreira, ela tem mais ainda a arma da sedução para trabalhar. E com isso ela começa a se corromper. Ela começa a gostar daquele mundo, onde ela é alguém que ela pode realizar as coisas, que ela pode dominar as pessoas. E o garoto, ao contrário, como ele não tem uma ligação mística com esse mundo, apesar de estar aprendendo magia, ele conserva a realidade dentro dele, dentro do coração dele. E ambos não podem esquecer disso, porque se eles esquecerem disso, eles deixam de existir no mundo real. Esse é o grande dilema para eles. Aquele mundo cheio de encantamento pode fazê-los desaparecer no mundo real. Se eles quiserem ficar naquele mundo, eles eles deixam de existir, simplesmente. Esse é o dilema da história, sabe? E eles, então, nesse livro, inicia uma jornada, a partir do momento que aciona o videogame, uma jornada de transformação neles. Eles começam a aprender uma série de coisas. O garoto encontra um mentor, um elfo que ensina para eles os rudimentos da magia. E eu até faço uma brincadeira aí, eu digo brincadeira porque eu realmente não entendia nada do assunto e tive que estudar um pouco para escrever essa parte. Eu tento explicar a magia do ponto de vista da física quântica. O mago explica coisas pro garoto, mas como o garoto é um nerd, ele faz essa analogia com a física quântica, sabe? Então, é uma coisa que não sei se eu consegui fazer bem, mas eu até tento explicar para as pessoas. Mas eu coloquei as palavras na boca dos meus personagens de uma forma melhor do que eu tô te falando agora. Então, a magia é explicada dessa forma. Existe uma energia mística que flui entre os mundos, né? E também eu explico como é que os garotos se transportaram para outro lugar, para outra dimensão, vamos dizer assim, e como é que eles podem voltar. Tudo explicado do ponto de vista da física quântica. Ele é uma obra independente, funciona sozinho. Tem começo, meio e fim. Eu previ uma continuação, né? Mas eu só vou fazer isso depois de esgotar outras ideias que eu tenho. Eu tenho um monte de ideias na frente do desafio novo. O desafio por lá na frente eu escrever a continuação dele vai depender muito dos leitores. Porque os leitores, no fim, é que mandam, né? Porque o escritor escreve a história, cria a história, cria os seus personagens, as suas tramas, né? Mas para isso se realizar, vai se realizar somente na cabeça do leitor. É na cabeça do leitor que a magia se faz, se completa. Então, sem o leitor, não há livro. O autor precisa dessa parceria, sabe? Porque a gente fazendo uma analogia com um programa de computador, o que o autor faz é escrever um programa em que ele desenvolve uma realidade virtual. Essa realidade virtual só vai existir se o leitor aceitá-la. Quando o leitor aceita essa realidade virtual, que ele se identifica com os personagens, que ele ama os personagens, que ele gosta dos personagens, que ele odeia os vilões, que ele se angustia com os perigos que as personagens sofrem, e ele torce pelo desenrolar da história, né? Que ele quer salvar aquelas pessoas que ele afetivamente já se ligou, aí sim a magia se fez e o livro cumpriu a sua função. Sem essa identificação do leitor com os personagens, com a história do autor, não existe obra. O autor precisa da parceria com os leitores, é isso que eu queria dizer.
Então comentem, né? Interajam com o autor. Isso vale pro Gilmar, vale para todos os autores nacionais, mais do que internacionais, né? Que o autor brasileiro precisa desse feedback, desse retorno de vocês. E, cara, essa sinopse do Zafir, tá? Eu tenho certeza que vendeu muito bem teu livro e eu tenho certeza que nosso ouvinte está afim de conhecer teu trabalho. Então, Zafir, A Guerra dos Magos. Falando agora, então, Gilmar, um pouco de Rexcat Impasse, né, o seu segundo livro, Crônicas da Cidade dos Mortos, no Scoob, nota 4,5, hein? 4,5 de 5. Cara, tu já deu uma sinopse desse livro, que é um escritor independente, que procura um emprego em que ele consiga pagar as contas e, ao mesmo tempo, conciliar com a atividade de escrita dele, que ele descobre um mundo aí sobrenatural. Então, aqui eu vou perguntar pra ti, não a sinopse novamente, pra não ficar redundante, mas vou perguntar, esse livro, ele tem um pouco de autobiografia?
Olha, ele não é autobiográfico, é claro, né? Porque eu não fiz essa jornada através dos mortos.
Tá, não. Eu não perguntei tão literal assim, mas o personagem tem um pouco de Gilmar?
É, mas ele tem. Ele é um escritor ele é um bom escritor, né? E ele é uma pessoa que não fez sucesso. Então, nesse sentido, é um livro que tem uma pegada autobiográfica, é claro. Assim como o personagem também tem que fazer trabalhos para conciliar trabalhos que não tem nada a ver com a atividade escrita, conciliar esses trabalhos com a sua obra para que ele possa sobreviver, porque ele não consegue um retorno financeiro daquilo que ele escreve. Ele tem que pagar as contas no fim do mês e tem que continuar escrevendo. Então ele desenvolve trabalhos, vamos dizer assim, subempregos que ele consegue, que permitam ele continuar na jornada de escritor. Nesse sentido, tem muito de autobiográfica, é claro. É, eu nunca trabalhei como um vigia de cemitério, né, mas já fiz atividades bem próximas disso aí. Eu já fui recepcionista noturno de pousada, de hotel. Eu já fui porteiro de condomínio. Rapaz, tu não tem ideia do que um porteiro de condomínio conhece no seu dia a dia, ainda mais um porteiro noturno, as histórias que ele poderia contar. Para quem mora num prédio que tem um porteiro, muito cuidado, esse porteiro pode ser o escritor. Ele tá te observando.
E vai te transformar em personagem, né?
Ah, com certeza. A tentação é muito grande, porque as histórias que acontecem na noite num condomínio são muito engraçadas, algumas são trágicas, mas a maioria, sim, são histórias muito inquietantes, né? Histórias de solidão, da madrugada, de perigos da noite, um sem número de coisas, sabe? Eu poderia escrever um livro só da jornada do porteiro de condomínio, talvez um dia.
Fica a ideia, né? Ô, Gilmar, aí vamos lá. Então, tu comentou que o Zafir, né, ele foi publicado, tu bancou a impressão do livro e etc. E agora, com o Reikskat Impasse, Crônicas da Cidade dos Mortos, tu teve uma estratégia diferente, que foi utilizar o Wattpad. Vendo o Wattpad agora, cara, eu tô impressionado com esse número, que o Reikskat tem 100 mil leituras.
Tem 106 mil agora.
106 mil leituras. Cara, vamos lá. Muitas perguntas. Eu vou colocar elas juntas aqui e tu me responde, tá? Por que o Wattpad? Como é produzir pro Wattpad? Tu comentou ali que no passado, tu comentou agora que tu mudou um pouco a tua narrativa pro teu público, né? E qual foi o retorno que escrever no Wattpad te deu? Vale a pena?
Olha, vale porque, assim, nem todo retorno se mede em questões de números financeiros, né? Vamos dizer assim, números em retorno financeiro. Às vezes o retorno pode ser saber que tem gente lendo que você escreve, sabe? Eu gostaria muito de receber algum retorno financeiro pelo número de leituras que tem no Wattpad. Você imagina, 106 mil leituras, se cada leitor me pagasse um real, eu já teria algum retorno financeiro razoável nisso aí. Mas não acontece que o Wattpad disponibiliza o texto gratuitamente. O retorno se dá pela popularidade que alguns escritores estão alcançando através do Wattpad. Não só eu, mas tem outros também, né? Tem outros com resultados bem melhores que o meu ainda. O meu é um resultado mediano, mas nós somos um grupo pequeno. Nós somos, digamos assim, umas celebridades dentro do Wattpad. São aqueles que têm livros que ultrapassam os 10 mil leitores, vamos dizer assim. Então, o retorno que nos dá é justamente esse. As pessoas me conhecem. Hoje eu tenho um grupo de quase 1000 seguidores no Wattpad. Eu nunca tive seguidor de coisa nenhuma, sabe? Então, eu sou bem popular dentro do Wattpad e isso ajuda. Isso dá um capital, vamos dizer assim, para o escritor trabalhar. E até motiva, porque as pessoas escrevem, elas interagem, elas xingam o personagem. Eu, graças a Deus, ou talvez não tanto, né, porque é bom ser criticado, porque ajuda a melhorar, eu tenho mais de 4 mil comentários do Reikskat. O Zafir está lá também, mas o Zafir foi uma publicação que eu botei depois e não trabalhei muito ele. O Reikskat, ele tem mais de 4 mil indicações dos leitores e tem outro tanto de comentários. E esses comentários, que eu me lembro, só teve um que foi uma crítica. Mas a crítica por erros de português que eu cometi por falta de atenção. Todas as pessoas que leram retornaram para ler os capítulos seguintes e o livro realmente caiu no gosto das pessoas. Você se dispõe a ser um escritor, você tem que ter uma boa ideia, sabê-la contar para o leitor, conhecer as técnicas narrativas necessárias para isso, saber cativar o leitor e, sobretudo, não subestimar a inteligência do leitor. O cara começa a encher linguiça, o leitor abandona o texto dele. Então ele tem que escrever uma boa história, tem que ser uma boa história escrita, com os arcos de suspense muito bem colocados, né, nessa história. E, principalmente, saber contar essa história. Não basta ter uma boa ideia. A boa ideia é só o ponto de partida, né? E a outra é gostar de escrever. Se o escritor não se diverte escrevendo, o texto dele não vai ser bom. Ele está escrevendo aquilo por uma obrigação, vamos dizer assim. Ele quer ser um escritor, resolve se obrigar a escrever um texto. Isso não é uma boa ideia. O escritor tem que se divertir com as suas histórias. Eu me divirto com as minhas histórias, eu viajo nelas, eu me envolvo de tal forma que é como se eu estivesse acompanhando os meus personagens nas histórias, né? Eu sou um RPG ambulante. Então, eu vivo as histórias que eu conto, realmente.
Cara, então, mas tu indica o Wattpad, então? Tu continua utilizando e tendo boas... não digo referências, bons resultados por lá?
Sim, eu vou continuar lá no Wattpad, que até porque, como a minha, eu quero que a minha história sejam lidas, antes de mais nada, né? Não importa se eu vou estar vendendo livro ou não. Primeiro, eu gostaria que as minhas histórias, elas tivessem público. E se o meu público não é aquele que compra o livro, eu lamento que não seja assim, eu gostaria que fosse. Mas já é um meio caminho andado, porque é esse público meu que eu estou formando agora que vai me possibilitar outros voos mais tarde. Daqui a pouco eu chamo a atenção de uma grande editora, justamente porque esse meu público que está lendo de graça agora está puxando a audiência do meu livro para frente, sabe? O Rick Scott está com uma audiência de um livro profissional, de um livro de um grande escritor. Então só está faltando as editoras perceberem isso aí, ir lá e olharem isso aí, né? E a gente sabe que essas coisas podem acontecer, né? Um dia, de repente, eu recebo uma ligação de alguém, um e-mail de alguém que muda tudo. É bom que eu tenha leitores. Antes de mais nada, primordial que eu tenha leitores.
O autor, ele escreve também para ser lido, né? Isso não tem como fugir disso. Eu estou gostando muito de ler o Rick Scott, tá? É um livro muito rápido de ser lido, ele realmente prende o leitor. E aqui alguns comentários rápidos, tá? O Gilmar, eu já comentei antes, ele é pai de um amigo meu, um bom amigo meu, um grande amigo meu, que talvez apareça mais no Livrocast daqui pra frente, tá? O Jean. Mas não é por isso que o Gilmar está aqui. Ele está aqui porque eu conheço o trabalho do Gilmar, eu conheço os livros do Gilmar, e ele tem o que ensinar pra gente. Seja na questão de insistir numa história, de mudar quando for preciso, como a gente já comentou, seja na questão de persistir e fazer sozinho, dando o melhor de si quando for necessário, seja na qualidade entregue a história, a criatividade, repito a palavra, persistência, seja por trabalhar, buscar serviços, buscar empregos que auxiliem o pagamento de contas com horas para escrever, né, para escrita. Eu acho isso muito legal, muito mesmo. A Jean sempre comentava e eu, caraca, que incrível, sabe? Mas também, e fundamental, pela tua escrita, Gilmar, o Rick Scott, cara, é um livro que prende. Eu comecei a ler o livro, hoje é uma quarta-feira, eu comecei a ler o livro segunda-feira. Eu sou uma pessoa que não tem há muito tempo pra leitura, assim, eu gostaria de ter mais, já tive mais, né? Estou na metade do livro, tá? Eu leio na Amazon, no Kindle, né? Comprei na Amazon, tô no 60%, então em 2 dias e meio, porque hoje eu quase não li, né? 2 dias e meio eu quase matei o livro. É um livro muito rápido de ser lido, não porque é curto, mas porque é muito bom. Ele te prende, ele te deixa aquele mistério, aquele suspense. Tem cenas quentes, tem cenas de terror, eu não vou mencionar aqui spoilers, né? Que eu acho que não tem a ver, né? Mas tem cenas muito, muito assim que, caraca, o autor realmente aqui, ele saiu do convencional, sabe? E quando tu mencionou o público ali, que tu mudou um pouco, de repente, uma parte, tu começou a se policiar mais, né? E depois voltou atrás nesse policiamento, a tua escrita, ela não é uma escrita... Eu vou colocar isso só pra transparecer pro ouvinte, tá? Eu não tô falando mal de ninguém, mas não é uma escrita jovem. É uma escrita que tu percebe no trato das palavras, na escolha de vocabulário. Eu tô falando do Rick Scott, tá? O Zafir, eu não tive tanto contato pra falar sobre isso ainda. Mas o Rick Scott, tu percebe pelo vocabulário que tu leu clássicos, que tu gosta de uma escrita de qualidade, que tu sabe construir parágrafos e cenas e diálogos e cenários, né? Sem ser só aquela coisa sem descrição, só aquela coisa muito jovem de vai, 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 de verbos e só ações, né? Tu tem um trato mais rebuscado, ao mesmo tempo em que teu texto é muito fluido. Assim, deixando bem claro, fechando parênteses agora, o Gilmar está aqui porque ele tem sim muito a nos ensinar, tanto para leitores, né, que devem conhecer as histórias dele ou ir atrás de alguma coisa, vai no Notepad. Tem tanta coisa no Notepad do Gilmar, conhece o trabalho do Gilmar, né? Tanto para autores que querem escrever e querem criar suas próprias histórias, né? Então é por isso que estás aqui hoje, cara. Eu torço muito que teu telefone toque em breve e uma editora mude tudo aí, porque tu realmente merece, tá?
Essas palavras que você me dirigiu agora são palavras, assim, preciosas, porque tem aqueles momentos que a gente fica imaginando que tá numa batalha inútil, que as coisas não acontecem, que a gente sonha, a gente divulga e as coisas não acontecem, e às vezes começa a pesar muito. Então quando vem alguém e fala o que você falou, e eu tenho leitores no Wattpad que falam isso também, sabe? E eu sou grato a todos eles, como sou grato a você agora, porque essas palavras estimulam, fazem a gente não desistir da batalha, da longa jornada, para se tornar conhecido e continuar escrevendo. Eu tenho, além do Wattpad, eu tenho um blog, tem dois blogs de literatura, onde eu publico algumas coisas. O Requescat está lá, os primeiros capítulos também. Eu botei o Requescat no Wattpad, mas quando eu publiquei na Amazon, eu retirei o conteúdo. Eu deixei apenas os capítulos para não perder os comentários. Eu deixei 3 capítulos iniciais lá, para as pessoas começarem a conhecer o livro. Agora, quem quiser continuar a leitura, só baixando da Amazon. Mas mesmo assim, se a pessoa entrar no Wattpad, ela vai ver tudo que as pessoas escreveram sobre o Requescat, tudo que as pessoas escreveram sobre o Zafir, está lá também. O Zafir não tem tanta audiência, não sei porque o Requescat teve um... Na verdade, eu até sei. O Requescat disparou na audiência porque caiu na preferência das pessoas que gerenciam o conteúdo do Wattpad. Essas pessoas, alguém no Wattpad leu o livro e deu um destaque para ele. Inclusive, eles pediram autorização para colocar o livro numa sessão lá de destaques, né? E eu autorizei tudo certinho como eles pediram. Mas o Zafir, que também é um livro de até de maior envergadura que o Requescat, não aconteceu esse interesse deles. Então ele não teve tanta divulgação, né? Mas ele está lá com quase 3 mil leitores, devagarinho ele está subindo. E no Wattpad eu tenho outras histórias boas. Algumas pararam, não caíram, os leitores não descobriram, né? Mas todas as minhas histórias seguem o meu estilo, o mesmo estilo, assim, que você acabou de escrever tão bem aí, eu agradeço até. Todas elas têm esse estilo. E todas elas eu acho que merecem uma olhada lá.
Repetindo, né? Nunca é demais. Links aqui embaixo na postagem. Ouvinte, clique. Clique e entre em contato com o Gilmar. Gilmar, pra encerrar a nossa conversa, bom, eu vou fazer perguntas e tu responde uma por uma, tá? Tu comentou lá no início que às vezes tu dá um curso de escrita pra novos autores. Isso ainda acontece?
Sim. Antes eu tentei organizar, até com o apoio da Livraria Catarinense, através do Emílio, né? Um primeiro curso. Só que esse primeiro curso eu não consegui, assim, reunir pessoas interessadas. Depois aconteceram espontaneamente. Algumas pessoas pediram que eu fosse em escola, dar palestras, coisa acabou acontecendo. Então eu comecei a organizar um material para isso. Então eu tenho formatado uma oficina de criação literária, onde eu ensino as pessoas desde o início, desde a ideia inicial, até o desenvolvimento do texto, o planejamento da escrita, né? A finalização e depois a jornada para publicar. Eu explico, eu conto sobre o Wattpad, sobre o Edbook, que é outro site de compartilhamento de texto. Eu falo da Amazon, como publicar na Amazon e tudo que implica na publicação de uma edição impressa independente. Também forneço todas as dicas que a pessoa precisa para ir adiante, né? Se a pessoa quiser um serviço de editora, eu também posso prestar, mas aí já é outra história. Então, na oficina de criação literária, eu ensino quem quer publicar um livro. E, geralmente, sempre tem alguém que pensa, né? Eu tenho uma vaga ideia de um dia na vida publicar um livro. E é para essas pessoas que eu dirijo a oficina, porque elas têm a ideia, mas não sabem nem como começar. Então, eu gostaria muito de dar aulas, de fazer oficina dentro de escolas, onde há alunos que já se orientam para esse lado e tem sempre a possibilidade de se encontrar bons valores, fazer boas descobertas nesse aspecto.
Cara, para facilitar tudo, então, se alguém tiver interesse em fazer oficina contigo, ou talvez levar para alguma escola ou alguma coisa, eu vou pedir para que entre em contato diretamente com o Gilmar, pode ser? Que eu acho muito bacana esse tipo de trabalho, cara, muito bacana mesmo.
Sim, eu tenho um trabalho já pronto, bem organizado, bem formatado, né? E eu acho que viria a calhar se encontrasse pessoas interessadas nisso aí.
Projetos futuros, tu comentou agora desse livro que tá saindo pro concurso da Amazon e que a gente não pode falar muito ainda, né?
É porque é um livro inédito.
Então eu vou pra próxima pergunta, cara. Eu acho que pra fechar de vez nossa conversa aqui, dicas para novos autores. Tens alguma? A essencial, aquela que não pode faltar numa tabuleta de regra.
A essencial para os novos autores é o seguinte, ele ter um conjunto de leituras que deem suporte pra ele. Eu citaria leitura releituras dos livros do Machado de Assis, do Aloísio de Azevedo, no Brasil, do Érico Veríssimo, do Jorge Amado, do Fernando Sabino. Ó, tem tanto autor brasileiro, assim, que, com estilos ótimos, assim, que a gente aprende só de lendo as histórias deles. O Érico Veríssimo tem um livro chamado Incidente em Antares, que é fantástico. Uma cidade que os mortos se recusam a se enterrar, entram em greve. Essa aí, eu gostaria de ter tido essa ideia. E tem também os autores americanos, como Edgar Allan Poe, como Eli Sprague de Camp, o Oscar Wilde, inglês, que é muito bom. O livro dele, O Retrato de Dorian Gray, eu sugiro, né, para as pessoas lerem. Tem aquela autora que escreveu Frankenstein, Mary Shelley. Os poetas malditos dessa época também, eu teria que consultar, porque eu esqueço o nome das pessoas. Mas quem quiser conversar comigo, é só entrar em contato através do Wattpad, que eu respondo essas perguntas com muito prazer, que daí eu tenho condição de verificar os nomes certinho e relembrar as coisas direito, assim, falando assim, ao vivo, eu acabo esquecendo.
Gilmar, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo por toda a tua atenção, pelos teus livros, pela tua dedicação, tá? Eu espero que essa conversa tenha sido proveitosa pra você e que a publicação desse episódio também te reverta a novos leitores, né? Que mais pessoas conheçam teu trabalho e conversem contigo também, tá? Eu queria deixar um espaço agora pra ti, cara, de conclusão, de final, de fazer um último jabá, vender os livros, o que você quiser agora aqui no final, porque você merece e o LivroCast te deve esse espaço.
Muito obrigado por essa oportunidade. Eu gostaria apenas de finalizar pedindo às pessoas que se interessarem pela minha obra, se elas quiserem conhecê-la, tanto o Zafir quanto o Requescat, tem no Wattpad os primeiros 3 capítulos, tem no meu blog também, e que se as pessoas se interessarem em comprar o livro na Amazon, olha, isso é de fundamental importância para continuar essa jornada. Mas mais do que isso, mais do que comprar, é que as pessoas, depois de lerem, voltem ao site da Amazon, comentem o livro e deem uma nota para ele. Isso é fundamental, é muito importante, porque na última vez que eu vi, faz tempo que eu não vejo, tinha apenas uma avaliação lá. E eu sei que mais pessoas compraram e mais pessoas já leram o livro. No Wattpad tem 4 mil comentários, na Amazon só tem um. Então é assim, eu gostaria muito de fazer esse apelo para as pessoas que comprarem o livro, voltassem lá e deem o seu testemunho do livro. Isso ia ajudar bastante. Mais uma vez agradeço o espaço que você me proporcionou e eu fico à sua disposição para qualquer jornada, mesa redonda sobre literatura. Eu estou disponível para qualquer coisa nesse sentido. Muito obrigado.
Cara, espero que a gente possa conversar mais vezes, se não por Skype, pessoalmente, né, já que estamos na mesma cidade, né, já que moramos em Florianópolis. Mas agora, ouvinte, você conhece o trabalho do Gilmar Milese? Já leu alguns dos livros dele, seja físico, e-book, Wattpad, ou ficou com interesse de conhecer? Então comenta com a gente, opina com a gente, escreve aqui pro LivroCast, entre em contato também com o autor, vá na Amazon, como ele pediu, que realmente é muito importante. O LivroCast Entrevista de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. O Jean conversou contigo sobre a gravação, alguma coisa, apresentou o projeto ou não? Aí eu faço isso.
Não, ele não falou nada.
Pô, brincadeira.
O Jean é assim mesmo, rapaz. Mais distraído que ele, só o pai dele.
Ah, tá louco, Jean. Pô, foi melhor. Eu vou gravar tudo por aqui, tá? Então tu não vai precisar se preocupar com isso.
Ah, então tá ótimo. Eu quase não sei mexer nem no Skype direito.
É, não tem problema. A tua função é só escrever, tá? Fica tranquilo quanto a isso.
Eu sou do tempo do AT, do XT, o AT.
Eu não sei o que é.
O antigo DOS. Estamos pensando no DOS.
Ah, o DOS ainda, tá louco. O DOS eu brincava só pra fingir que eu era hacker mesmo, mil anos atrás.